comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Rádio Alto Torresmo, programa que chafurda em boa música, diretamente de Juiz de Fora. Eu sou o Rafael Saldanha e estamos aqui de Brasília. Ramon Prates, diga olá, Ramon.
Olá, pois é, estamos aqui com mais uma semana, estamos aqui no 21º programa, não contando, contando desde o início, né? Não contando a volta, os da volta eu já nem sei mais, eu vou fazer as contas antes de começar da próxima vez.
Mas já são mais de 10, já tá de parabéns já, e a gente não vai se cobrar tanto, a gente não conseguiu ficar aqui numa sequência, mas toda semana é uma oportunidade nova para começar mais uma sequência de 52, para a gente conseguir um ano inteiro.
Então aqui, ó. Pronto, olhei agora, o primeiro do ano foi em janeiro e foi o programa, o 11º, então já estamos bem, já são 10 programas já.
Esse é o 10, olha, isso. 10 é um número inteiro, número redondo, cabalístico, e se a gente quisesse, a gente podia fechar a temporada aqui, mas não faremos isso, continuaremos falando. Porque o nosso objetivo é fazer vocês ouvirem música. E para quem está chegando aí desavisado, explica para a gente aí o que é o Radiola Torresmo Drops.
Sim, em cada edição nós trazemos aqui dois discos. Eu trago um, Saldanha traz outro. E nós trocamos aqui informações, opiniões e histórias a respeito das bandas, discos. E o que mais aparecer aí?
De... Às vezes também não tem a ver com os discos, mas a gente fala assim mesmo.
Mas muito bem, então vamos começar com o primeiro disco. Dessa vez vamos começar com o disco que eu trouxe. Eu trouxe um disco, para variar, um disco do ano, né, de 2023. O 15º disco da banda Depeche Mode. O disco se chama... Momento Mori, que inclusive é o nome também de uma banda de doom metal, né? Acho que é da Suécia, se eu não me engano. Mas me conte aí, Saldanha, quais foram aí suas impressões sobre esse disco? Você gosta de Depeche Mode, não gosta? Vamos chegar lá.
Então, eu tenho duas introduções, na verdade, para falar sobre esse disco. E a primeira é que a grande graça do Radiola Torresmo, para quem está chegando agora, é que eu e Ramon temos gostos quase que diametralmente opostos. E
apesar de que a cada programa que passa, essa teoria nunca se comprova, mas... mas bom, talvez seja hoje, vamos ver.
Exatamente, isso que eu ia falar. E tá aí, talvez seja hoje. E aí eu tava lembrando, eu tava conversando com meu irmão Renatinho Saldanha, um beijo, Renato... se estiver ouvindo, e a gente estava falando de futebol, e ele estava falando, meu irmão é um grande fanático pelo Fluminense Futebol Clube, e ele estava observando e reclamando desgostoso, e existe um certo modismo, né, entre a torcida do Fluminense, ele tem observado nas arquibancadas, ele é um cara que vai Maracanã quase toda semana, e ele tem visto a volta de algumas camisas retrô, do período do final dos anos 90 do Fluminense, que é o pior período da história do Fluminense, foi quando o Fluminense foi para a terceira divisão, e as pessoas usando aquelas camisas, e o Renato falando, cara, essa camisa só me traz lembrança ruim, e ainda assim as pessoas estão recuperando isso daí em nome da tal da nostalgia. E aí eu falo, Depeche Mode está aí em nome da tal da nostalgia, porque, porra, nunca achei essa banda sequer razoável, sempre achei é uma banda que tem três músicas que eu acho ok, sendo que eu falo, Depeche Mode é a banda que tem a pior versão de Personal Jesus, porque todo mundo que grava essa banda faz melhor do que eles, e aí...
mas continue.
E aí, assim, fui ouvir esse disco por conta da tal da nostalgia, e te falo, não tem muito a oferecer para além disso. Se fosse uma banda nova que tivesse lançando esse disco, nunca ouvi falar desses caras aqui, eu acho que eu não chegava no final do disco. Porque é um disco que ele é, para além de tudo, ele é chato. Ele é um disco. Ele é modorrento. É o momento da morte mesmo, né? Tipo, e isso é uma morte daquelas de novela mexicana. O cara rola para um lado com a faca no peito. O disco é isso. O disco são longos, até para não errar. Deixa eu ver aqui, são
50 minutos.
50 minutos. Cara, parecia para
Meu
mim 2 horas e
demônio.
meia. Para mim foi muito. Eu lembro que eu tava. A primeira vez que eu ouvi, que tem isso, o Ramon, eu não falei disso quando ele me indicou esse disco, mas geralmente, como eu ouço praticamente tudo que vai saindo, ele indicou, eu já tinha ouvido. E na hora que ele indicou, eu falei assim: ai, não, vou ter que ouvir essa porra de novo. E que a primeira vez que eu ouvi, eu lembro que eu tava fazendo. Barba, cortando cabelo, coisa e tal. E eu falo, gente, mas tá demorando hoje. Mas não, é porque o disco estava deixando tudo amarrado, tudo modorrento. E aí, rapaz, eu tive que encarar essa banda inglesa pela segunda vez. E aí eu tô aqui de coração aberto, de Ramon,
Coração.
como diria Criolo, Lázaro, me ajude a entender por que essa banda.
Não, eu assim, a sua referência do Fluminense achei curiosa, mas eu. Ah, tem a
Calma,
segunda parte, é.
não, não,
Vai lá.
não, não. Essa era, mas o que a gente tem agora, anota a analogia. Tem que pensar aí, foi uma referência, qual foi a nota dela?
Você quer saber?
Foi,
Forçando a
acho que
amizade.
sommelier
Forçando a amizade, vou dar uns três bacons aí para você não ficar muito triste. Assim, eu entendi a sua analogia, mas assim, o Depeche Mode é uma banda que eu gosto bastante e eu não acho que eles vivem desse sentimento de nostalgia. Acho que é uma banda que já tem. Eu nem sei quanto tempo tem de carreira, os caras já tem. Acho que os. O,
Acho que o primeiro
que.
disco é 81, então eles devem estar com a
É.
minha idade, 40, 42,
Isso. É que eles têm uns 60. Eles completaram 60 anos, né? Que um dos integrantes morreu, né? No ano passado, foi o Fletcher, que era o tecladista. Então eu até me contive que ia fazer a piada que você falou do. Negócio do clima de. Não sei qual foi o termo que você falou, de enterro, alguma coisa assim, que realmente o disco tem esse proposital, de forma proposital, esse um clima meio fúnebre, porque foi o primeiro disco que eles gravaram após a morte do cara. Então sobrou o Dave Garrahan, né, que é o vocalista, e o Martin Gore, que é tecladista e guitarrista, e que, se eu não me engano, ele é também o principal compositor da banda. Assim, eu entendo essa questão de gosto, né? Não faz parte. Eu só não concordo com essa parte da nostalgia, que eu acho que é a banda que, no decorrer desse, já vamos aí, 40 anos de banda, eu acho que eles evoluíram bastante, assim, em
Não, o mais
relação à
doido,
sonoridade. Ah, pode falar.
os grandes hits da banda, né? Personal Jesus, o Enjoy the Silence, são de 90, né? Então, assim,
Isso é dos
a
anos.
banda já tinha quase 10 anos de carreira. Só
Sim,
que
sim.
o que eu falo de clima de nostalgia é. Você já foi no show do Depeche Mode?
Não, teve. Eu ia no. Queria ir no show de. Acho que o último show que eles não se apresentam muito no Brasil. Eles fizeram show, acho que foi em 2016, 2018. Foi tipo assim, apresentação única em São Paulo, um dia de semana. Aí eu. Não
Mas
consegui ir.
não, é que eu ia te fazer uma pergunta sincera. Quando eu falo de clima de nostalgia, eu fico pensando assim: qual é a faixa etária da galera que ouve essa banda? Porque eu acho que
Sim.
deve regular com a galera da banda, né? Deve ser tipo.
Mais ou menos é isso. É tipo, os caras têm 60 anos, eu tenho 42. Então, assim, eu ia chegar nesse ponto, né? Que assim, você até lembrou bem dessa parte que. Os maiores hits dele são dos anos 90, então assim, essa fase dele dos anos 80, a sonoridade é bem diferente, assim. Acho que nos anos 90 que eles encontraram o som que talvez defina eles até hoje. E o que eu acho interessante da banda é que justamente nesse período eles nunca pararam lançar discos. O disco anterior é esse, acho que o nome é Spirits, também é, eu acho bem interessante, e eles sempre conseguiram se manter relevantes justamente por isso, porque eles continuam lançando discos, não se entregam justamente a esse sentimento de nostalgia, e eu acho que, assim, eu ouvindo esse disco hoje, o Momento Mori, eu acho que é um disco que, assim, ele parece ter sido feito em 2023, dá para você sentir as influências deles mesmos e de bandas que vieram antes, como o Kraftwerk, coisas do tipo, só que com uma pegada mais atual, digamos assim. Eu consigo ouvir esse disco e ter justamente esse sentimento de tanto dessa influência dos anos 90 ou até dos anos 80 do Kraftwerk, mas ao mesmo tempo assim o clima tem uns graves, uns sintetizadores que parecem ser mais atuais. E o fato de você ter dito da questão do tempo não passar, eu até acho que assim, talvez claro que em você o sentimento
Isso é uma coisa negativa.
não é nem de ser negativo, é tipo não bateu bem, digamos assim, um disco, mas eu acho que a ideia é justamente ter esse clima assim meio soturno e de criar uma atmosfera que é isso aí, pode bater, não bater em você, mas eu acho que é proposital do disco até. Quando chega lá são 12 músicas, quando chegam as últimas músicas, eu acho que é proposital, tá? Esse clima assim de estar tá meio arrastado.
Como
Mas
diz o meme, essa festa virou um enterro.
Isso. Mas eu acho que é um disco que é bem assim, uma forma que eles dois encontraram de colocar os sentimentos deles para fora de alguma forma. O clipe que é da música, acho que é Ghosts Again.
Acho que é o single desse disco, né?
Eu fui ver hoje o clipe, e aí o clipe tem referências ao filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, o sueco também. Olha aí, já falei do Memento Mori, que também é da Suécia,
Olha
tá
só,
tudo
será que
conectado.
serão pistas? Serão.
E aí o clipe é isso, começa os dois assim andando pela rua, eles vão para um topo de um prédio e aí eles começam a jogar xadrez.
Mas, cara, agora, e assim, eu fui e ouvi esse disco com referência zero. E você falar que ele é um disco fúnebre, algumas coisas fazem mais sentido. Mas o que me incomoda, talvez, e assim, é lógico que a gente tem sempre que partir de um pressuposto que existem duas coisas. Uma coisa é você ouvir uma banda que você vai zerado, e outra coisa é você ouvir uma banda que você já não gosta. Então, assim, eu já tinha consciência que o Depeche Mode é uma banda que eu já não gosto. E aí hoje eu falei assim, mas porra, não é possível, será que. E aí eu fui ouvir as músicas antigas. Eu fui ouvir o Enjoy the Silence, fui ouvir o Personal Jesus, fui ouvir o Just Can't Get Enough, fui ouvir. E assim, eu tenho um problema muito grande com os timbres, com a escolha de. E é uma coisa muito da época mesmo, né? Cara, hoje foi a primeira vez que eu ouvi o Personal Jesus do Depeche Mode no fone. Lógico, eu já tinha ouvido várias vezes, mas ouvi no fone. A bateria tem como se fosse uma. Eu não sei definir essas coisas direito, tipo, não sou especialista, mas você tem o timbre, o tom da bateria, batida, e você tem como se fosse uma outra camada mais aguda, que parece que estão batendo numa lava-roupa antiga, tipo, estão batendo na lateral de um Fusca. Que fazer, puta que pariu, por que o cara propositalmente coloca isso no disco? Mas é muito da época. E aí, o que eu falo muitas vezes que esse som é que quando você ouve o Memento Mori, é lógico que é o que você falou, é uma referência ao trabalho deles mesmos. A batida na lateral do Fusca tá lá, se bobear é o mesmo Fusca que eles estão batendo até hoje. Então, assim, aqueles elementos que me incomodam talvez sejam justamente a identidade da banda. Só que eu não gosto da identidade da banda, então só foda eles, como diria, Angola.
Sim. Não, e o que você falou também no início da questão de ser meio a novela mexicana ou algo do tipo, e eu acho que essa também é uma das marcas da banda, e talvez esse disco seja o que explore assim todas essas nuances, tanto da pegada mais soturna, assim, do clima mais assim, de dor, de perda, angústia, ou como eu vi alguém definiu muito bem, é o gótico melancólico, o clima sombrio e denso. O disco começa nessa pegada, tanto que até a primeira vez que eu comecei a ouvir, tava no som do carro, e aí Tássia, né, minha esposa, virou, nossa, e era tipo, saindo para ir trabalhar de manhã, ela, não, tira isso aí, muito, muito denso, muito pesado, tira isso aí que eu não aguento, não. Eu falei, não, tudo bem, aí depois eu fui ouvir. E eu acho que a voz, né, do Dave Garran tem muitas músicas que tem o vocal dobrado, né, que ele canta num timbre mais grave, depois um outro mais agudo por cima. E aí eu acho que tem algumas músicas que têm assim esse tom meio de operístico, digamos assim, e que ele vai nesse limite do que poderia ser classificado como música piegas, brega. E aí eu acho que ele encontra esse limite e, na minha visão, obviamente, não ultrapassa. Mas eu acho que a graça, aí é isso que você falou mesmo, a identidade da banda é essa. Aí, tipo, não funciona para você, beleza. E aí depois eles alternam, aí tem umas músicas que tem essa, o Ghosts Again tem uma pegada mais pop, e aí eles alternam. Eu diria que são esses três tons, digamos assim. É o denso lá embaixo, o triste, depois o pop e o meio termo, assim, que é o entre o pop e o pesado, que seria esse lado brega, entre aspas, assim. Então vamos lá, me conte aí quantos bacons, porque você faz toda essa análise, mas aí vem sua nota de professor, né? Esse disco, nota 6.
É, então, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito os esforços, né? Eu falo assim, pô, pelo menos o rapaz teve coragem. Mas esses rapazes aí já não são rapazes, né? Já estão aí há muito tempo na estrada. Mas assim, vamos lá. Eu te falo que esse embrulho que você fez me vendeu melhor até o disco. Eu fiquei curioso, por exemplo, não de ouvir de novo, pô, duas vezes foi. Pelo menos duas a mais do que eu queria. Mas, assim, eu quero dar uma olhada nas letras, ver se eu consigo sintonizar alguma coisa. Mas vamos lá. Eu acho que com esse olhar benevolente que você me trouxe agora, eu vou pedir 500 gramas. Passou um pouquinho, 520. 520, beleza. Vamos levar 520. Reprova, reprova ainda. Mas,
É,
pelo menos.
na escolinha do Dr. Saldanha não passa de ano, não, né?
Não passa de ano, mas não passa vergonha.
Olha aí. Tá.
E você,
Tá
qual que é a sua
justo.
avaliação?
Eu esqueci de comentar também do nome, né? Memento Mori, que supostamente significa algo próximo, tipo assim, lembre-se de que você vai morrer, ou lembre-se da morte. Então, eu acho que tem. Acho que casa bem com a proposta do disco. Acho que o fato de um dos integrantes ter morrido, tipo, fez com que eles lembrassem, além de já terem 60 anos, de lembrar que a morte está mais próxima, né?
Se não
E
me
eu
engano,
até.
eu posso estar completamente enganado, e aí o ouvinte está convidado a fazer chacota da minha cara, mas se não me engano, o Memento Mori eram objetos que eram usados justamente com essa finalidade. Tipo,
Lembrar da morte.
vem muito com aquela coisa do que dizem que essas coisas são todas meio mitológicas, mas que Júlio César tinha um escravo para ficar falando no ouvido dele que. Tipo, você é mortal, você não. Quando ele estava nos momentos de maior triunfo. Então, talvez esse seja um objeto para você lembrar de que vai morrer. E no meu caso, talvez desejar esse momento antes que acabe esse disco.
Olha aí, olha aí. Caiu atirando para não perder a piada. Muito bem, muito bem. Bom, para mim, depois de ter escutado esse disco umas 3 vezes, foi que eu consegui. E aí eu fui ler algumas resenhas, coisas do tipo. Aí o disco fez bater o melhor, digamos assim, para mim. Eu já gosto da banda, né? Assim, na primeira audição já gostei do disco, mas não tinha prestado tanta atenção em alguns detalhes. E aí depois, ouvindo com mais calma, fui pegando essas nuances. Até vi, além do clipe, eu vi também uma apresentação ao vivo tocando essa música num desses, acho que foi no Jimmy Kimmel, algum desses talk show, late show dos Estados Unidos. E dá para ver que tanto no clipe você já vê que eles estão, tem cara de 60 anos, mas ainda estão com maquiagem, coisas do tipo. É tipo ao vivo, você vê que eles realmente estão com a aparência da idade. E eu até achei interessante achei interessante que a voz do Dave Garran continua boa. Então, assim, acho que se essa próxima turnê passar no Brasil, acho que talvez seja uma boa chance de assistir antes que, infelizmente, o tempo comece a bater, né, e o Memento Mori apareça. Mas para mim é um disco que é 800 gramas aí,
Caraca.
fácil, porque é uma banda que não cansa, assim, de me surpreender positivamente, assim, de continuar com os caras aí com 40 anos de carreira, 60 anos de idade, ainda continuam lançando discos relevantes. Então, para mim, anota aí 4 bacons aí arredondando.
É isso aí, caraca. Então, e eu trouxe para contrabalancear esse bacon todo, essa comida toda muito europeia. Então, vamos para uma coisa mais caribenha. O disco que eu propus para essa semana é da cantora haitiana Moonlight Benjamin. E o disco se chama Wayo. Diga aí, Ramon, quais foram as suas impressões? É um disco de 2023 também, disco lançado há menos de um mês.
Sim, cara, esse disco, eu fui ler a descrição dela no perfil do Spotify, e aí ela se define como a Patti Smith caribenha. Aí quando eu comecei a ouvir, realmente, assim, é uma descrição muito boa, acho que define bem. Eu não sou muito fã de Patti Smith, mas também não conheço muito o trabalho dela, mas eu achei que foi uma
Mas tem que ter
definição.
coragem, né? Tem que ter coragem para se definir assim.
Sim, com certeza. Aí a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu achei ele meio esquisito, assim, principalmente obviamente, pela língua, né? Ela canta, acho que é no. Qual é o idioma? É no próprio Caribe.
Na
É.
verdade, ela tem algumas coisas que são em francês e
Isso.
algumas coisas em dialetos do Haiti,
Isso.
que
É, eu
são,
fiquei na
que são muito
dúvida se era
derivados
Haitian.
do. Então, eu não sei como é que. Eu sei que são derivações do Iorubá, que
Sim.
o tronco é o mesmo que veio para o Brasil.
Sim. Aí essa primeira vez, assim, tipo, tô aqui trabalhando, dei play, aí de vez em quando, assim, eu parava, veio, o que é isso? Que isso aí? Achei meio esquisito assim e tal, aí deixei de lado. Bom, deixa ele quieto aí, depois eu vou ver ele com mais calma. Aí ouvindo a segunda vez, aí eu entendi melhor a proposta do disco. Eu já não tive mais o choque com a questão da língua. Aí eu já comecei assim, os instrumentos começaram, a sonoridade começou a chamar mais atenção. O disco começa com uma pegada meio rock, meio jazz blues, com uma pegada meio indie. Achei interessante. Mas quando chega mais ou menos na metade do disco, tem uma música, eu não sei como é que se pronuncia, que é em português, né, lendo como se fosse português, seria pé. Mas como é com, não é o é com acento agudo, é o agudo ao contrário. Aí eu não sei como é que se pronuncia. É pé, eu
Eu
não, não...
acho que é pé, porque o assunto agudo no francês tem o som de P, tem o som fechado. Mas meu francês é uma bosta também, então posso estar errado.
E aí, a partir dessa música, eu já achei, assim, no, logo no início, né, a primeira música que tem, que é a que dá o nome ao disco, né, Wild, ela já me lembrou, assim, umas coisas como se fossem, como se fosse, assim, cantos, alguns cânticos de algum ritual, de alguma coisa assim, como se fosse de algum povo, não sei se eu posso chamar, não de povos indígenas, né, que a gente chama de povos originários, mas como se fosse de alguma tribo ou algum costume, alguma coisa assim, de algum povo mais específico. Mas como tem a sonoridade, né, tem as guitarrinhas e tal, aí não pega tanto. Mas aí quando chega mais para metade do disco, aí já tem umas músicas que tem menos instrumental, tem mais uns graves, assim, parece uns baixos, e não tem muito uma bateria ritmada, parece que tem tipo como se fosse um atabaque, alguma coisa assim, só para manter um ritmo. E aí, quando eu ouvi a primeira vez, eu comecei a parecia que era tipo uma tipo música de niná, alguma música infantil, só que com o timbre da voz dela é muito grave, então era. Ficavam umas coisas assim meio contraditórias assim na minha cabeça, porque tinha esse tom assim meio soturno e tal, e ao mesmo tempo a voz dela potente, marcante. É um disco assim que meu cérebro não conseguiu processar direito qual era a proposta do negócio, mas assim, analisando ele como um todo, é um disco que é assim vale principalmente por essa curiosidade, esse choque entre aspas cultural. E aí depois eu fui até dar uma olhada no perfil do Instagram dela, e eu achei interessante que ela sempre tá usando assim umas roupas que tem essa dualidade, ao mesmo tempo parece assim de uma pessoa sofisticada, algo do tipo, mas ao mesmo tempo também parece que é uma roupa de alguma coisa típica do país de origem dela, sabe? E uma coisa que eu achei bem curiosa é que a banda dela só tem homens brancos. Aí eu achei isso curioso. Aí a foto, assim, ela, uma mulher negra, assim, com expressões faciais, assim, bem fortes, e um monte de branquelo azedo no fundo, assim, de terninho. Aí eu achei que isso é bem foto
É
para
quase esse
vender.
aqui é o fulano da contabilidade, esse aqui
Isso é. Não, eu acho que é bem foto assim. Eu acho que um negócio que definiria bem é tipo. Acho que a gente até já citou algo do tipo em outro programa. Acho que foi no Mundo Livre, que é como se caísse naquela definição de world music. É um negócio assim que é meio típico, meio exótico. Então, pronto, é world music isso aí, que você não consegue definir de onde é. Não é europeu, não é americano, foda-se, é world music.
Cara, você foi cirúrgico nessa. Vou começar justamente por esse ponto, que é a questão da necessidade que o mercado fonográfico tem de encaixar, de enquadrar essas coisas em caixinhas, né, para vender. E aí eu vi várias coisas falando que a Moonlight Benjamin seria um blues rock. E eu falei, cara, mas não é. Não é. Tipo, precisa forçar muito a
Nossa,
barra para a gente
isso.
colocar ela dentro dessa
Não, tem
caixa.
essa a primeira música, essa que eu citei, até dá para dizer, mas é tipo, é para você os 30 primeiros segundos para você ouvir e fazer isso que você falou,
Tá
botar
vendo?
numa caixinha, pronto.
Mas a gente pensar o seguinte: eu vou chegar lá, mas ela é uma figura muito interessante, né? Se for ver, ela é uma mulher que ela estuda na França, então ela tem toda essa camada, esse verniz de cultura ocidental, de cultura do que a gente chama de cultura pop mesmo, de música ocidental. E aí ela vai e volta pro Haiti para se formar, é uma sacerdotisa dentro dos cultos vodus, né? Então, tem essa dualidade da coisa, e que essa dualidade escapa do sistema. Eu acho que não é à toa essa coisa dessa banda ser toda de brancos. Eu acho que essa banda toda de brancos é um jeito de colocar ela dentro dessas caixinhas estabelecidas, de colocar dentro desses limites. E aí, quando você falou, e você comentou da questão da música ter um elemento religioso mesmo da coisa, eu lembro de um amigo meu, por acaso eu encontrei com ele, porra, não vejo esse cara há meses, encontrei com ele hoje na rua, Lagartixa, beijo se estiver ouvindo. E aí eu lembro do Lagartixa uma vez falando o seguinte, que todo disco que ele recebia de uma determinada assinatura de vinis era um disco de macumba, que ele falou, pô, mas eu não estou aguentando mais. E a gente pensar e na verdade a gente tem muito disco religioso, mas a gente só percebe essa religiosidade desses discos quando eles são religiosidades não cristãs. Quando é uma religiosidade cristã, a gente passa meio que no batido. É o disco do Roberto Carlos, que fica falando de Deus o tempo todo, a gente não se toca que é um disco religioso. E aí a gente pensar, a minha primeira percepção, quando eu ouvi o disco, fala assim, não, isso aqui não é puxado para o blues, isso aqui está mais para a questão dos spirituals, está muito mais com aquela coisa dos coros de igreja, coisa e tal. E aí, quando eu fui sacar que ela, na verdade, é do Haiti, que ela está ligada ao voodoo, isso são músicas religiosas de religiosidades que a gente não está acostumado. E por isso causa essa estranheza. E eu acho essa estranheza algo que assim, é do caralho para mim, é um pouco o que me faz querer conhecer música, o que me faz querer descobrir
Sim.
coisas novas.
A religião, né? O vodu passou por muito, muito satânico pandemônio, né? Pela
Pânico
cultura pop.
satânico, é.
Isso, pânico pela cultura pop, né? A gente lembra de vários desenhos, tipo, sei lá, Pica-Pau, umas
Tudo é
coisas
pra
assim que tinha,
Jacu.
que pegava o bonequinho e ficava espetando. Tem o Indiana Jones, né, e o Templo da Perdição, que tem isso. Então, assim, eu lembro de ter visto até, tipo, uma thread no Twitter falando justamente isso, do quanto, na cultura pop, principalmente americana, o quanto o voodoo era sempre associado à magia negra e coisas do tipo, e que, na prática, não tinha nada a ver, que é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil com candomblé e coisas do tipo.
Mas é que se você parar para pensar, pega, mais uma vez, não é minha área de expertise, mas coisas que eu já fui observando. Na América Espanhola, por exemplo, você pega em Cuba, a população de origem africana, ela tem a sua expressão de religiosidade na santeria. Na América Francesa, o voodoo. No Brasil, na América Portuguesa, você tem o Candomblé, os cultos de Xangô, Jurema, coisa e tal. E aí, nos Estados Unidos, não tem, porque lá eles oprimiram isso e eles conseguiram quase que eliminar isso. Só que depois da Revolução Haitiana, começa a ter uma chegada de imigrantes haitianos muito grande nos Estados Unidos. Então, esse pânico satânico que a gente aqui tem contra as nossas próprias religiões, nos Estados Unidos volta e vira tudo vodu. Então, tipo, qualquer coisa que seja religião de matriz africana, nos Estados Unidos meio que vira vodu. E esse preconceito que é. Eu acho que você falar de pânico satânico é bem apropriado mesmo, é para esse lado mesmo. E aí, pô, eu acho super.
Aprendi isso com o Caso Evandro.
Sim, o Bizanzu, que ele, se não me engano, o doutorado dele tem a ver com isso.
É em religião, é.
Não, e tem o livro dele, né, que também trata sobre essa questão. Livro ficção, não livro de. Agora tem o livro do Caso Evandro, enfim. Mas a questão toda é. Eu acho que. Não deixa de ser uma postura de enfrentamento ela levantar essa bandeira assim, ela bater no peito e falar, pô, eu tô trazendo vodu aqui pra música. Se pensar vodu nas representações da música americana, são umas coisas muito. É por Spell on You, que tinha aquela performance do cara fazendo uma coisa meio ameaçadora. E não, porra, e se você ouve isso, acho que e você comentou da voz dela, puta merda, que voz, né? E é tudo muito bonito, é tudo muito. Tem uma vibração que, tipo, te liga realmente por uma ideia do sagrado. Não é uma coisa. Não, eu não senti em momento nenhum uma presença do mal, vamos colocar assim. Nem proposital, nem incidental. Não, é tudo muito bonito, é tudo muito. Coloca muito com uma coisa positiva. Então, enfim. Fui eu que trouxe o disco, eu não posso falar mais do que isso antes de você. Diga aí, quanto bacon isso daí vai render lá no balcão?
Esse disco, como eu citei, né, ele trouxe para mim sentimentos bem conflitantes, que foi assim, ao mesmo tempo de achar esse choque cultural, mas ao mesmo tempo acho interessante, mas os timbres, o jeito dela de cantar, apesar de achar que ela tem uma grande voz, mas por algum, usando já que a gente está falando de religião, é tipo, o santo não bateu tanto assim em mim, mas reconheço as qualidades do disco e acho que é um disco que vale a pena assim você ouvir justamente para ter esse mesmo choque de cultura que eu tive, mesmo sendo de Salvador, né, já tendo um pouco já de costume com um pouco, né, da música africana que só que é isso, né? A África é um continente gigantesco, tem diversos países, e aí, por causa da escravidão, blá blá blá, a gente resume a, tipo, a música africana como se não tivesse todas essas nuances, né? Mas para
Não, e o
não.
Haiti ainda está na América.
Isso, sim. Mas para não me estender, se fosse em gramas, eu ficaria aí entre 500, 600 gramas, mas no, na cotação pocilga. Três bacons aí fácil. Na faculdade Ramon Prates passaria, porque a média é três bacons. Então, na minha escolinha seria aprovado.
Que loucura, bicho. Eu acho que dessa.
Apesar desses sentimentos conflitantes.
Acho que tem muito tempo que a gente. Nessa temporada nova, a gente não teve nenhum programa que a gente foi tão. O oposto, assim, né? Porque eu te falo que esse disco, ele, para mim, tá entre os melhores que eu vi esse ano, até o momento. E fica naquela, assim, que eu pedi 800 gramas para todos os discos que realmente me agradaram muito, e tem sempre aquela coisa que sobra que é do acaso, né? E eu digo que 819 gramas, e pô, por um pouquinho ele não bate com, sei lá, com os 822 de outros discos, assim, mas ó, nesse primeiro trimestre, e eu nunca faço listas trimestrais, esse ano. Lá no grupo do pessoal, a gente começou a falar disso. Ele está no meu top 10 desse primeiro trimestre, com uma nota que dificilmente sai do top 10 do primeiro semestre do ano. A gente vai ver. Espero eu sempre falo assim, pô, espero que saia, porque se sair é porque eu ouvi discos muito bons, porque é um disco bem bacana. Então fica com 819 gramas de puro bacon suíno. Caprichado.
Essa questão da nota, quem é o Jorginho, né, que fica sempre questionando, mas quais são os critérios que vocês dão? Essas notas de vocês não faz sentido nenhum, mas é
A
isso,
vida não
nota no
faz
nota.
sentido. A vida.
Exato. Quando eu vou classificar os filmes mesmo na Pocilga, tipo, às vezes quando você vai escrever, você lê o texto e o texto pode ser que não condiza com a nota, mas é isso mesmo. É tipo, para mim é tipo assim, quando é cinco bacons é o filme que eu gostei muito, não, praticamente não tem falhas. Quatro bacons é tipo, gostei muito do filme, mas aquela parte ali, talvez.
Por isso que eu
Três
falo
bacons.
que esse sistema é, para mim, um sistema com
Você é muito professor,
de
aí você tem
0 a
que
1.000, de 0 a 1.000 com possibilidade de ainda ultrapassar, para mim funciona melhor.
Quem dá nota 819, amigo, aí é balança de bioimpedância, de alta precisão.
Balança de droga, balança de droga.
Depois dessa denúncia, é melhor encerrar o programa.
Vamos ficar por aqui.
Antes que você se comprometa. É. Então, falou, galera.
Até muito obrigado, gente. Aí. Até o próximo programa.
Até semana que vem, se nada der errado.
Tchau, tchau.
Isso é tudo, pessoal.